SBC Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aqui você ficará por dentro das novidades da SBC e das atualizações científicas da cardiologia brasileira. Este e outros episódios estarão disponíveis no SoundCloud, Spotify e no portal www.cardiol.br. Agradecemos a sua audiência e seja bem-vindo.
Olá a todos, meu nome é Cláudio Tinoco Mesquita, sou editor-chefe do International Journal of Cardiovascular Science. É uma alegria estar com vocês aqui nesse primeiro podcast do IJCS, promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, com o objetivo de discutirmos artigos importantes e temáticas relevantes da revista. E hoje a gente tem uma alegria especial de receber o professor Fausto Pinto. O professor Fausto Pinto é um grande amigo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ele é diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, diretor do Serviço de Cardiologia do Departamento de Coração e dos Vasos da Faculdade de Medicina de Lisboa e professor catedrático de Medicina de Cardiologia. Ele é presidente do Centro Cardiovascular da Universidade, presidente da World Federation, World Heart Federation e presidente prévio da European Society of Cardiology. Sou Fausto Pinto, nós estamos muito honrados com a sua presença e vamos discutir esse tema que hoje domina as nossas vidas de uma maneira realmente enorme e muito dolorosa. O Brasil conta nesse momento com mais de 300 mil mortes por Covid-19. Nós vemos a sociedade completamente modificada nas suas atitudes e dificuldades, porque todos os países do mundo têm passado. E uma das peculiaridades dessa doença é a sua interação com a cardiologia. Temos visto desde o começo que os indivíduos com doenças cardiovasculares, esses fatores de risco, eles têm uma maior predisposição à forma grave da doença e, ao longo do tempo, a gente foi descobrindo que essa condição, a Covid-19, também tem várias repercussões no sistema cardiovascular, desenvolvimento de trombos, de embolia pulmonar, doença cardiovascular aguda do tipo arritmias, infarto do miocárdio e manifestações do tipo miocardite, entre outras manifestações. É notório que o cardiologista, tanto que está na linha de frente quanto que está fazendo o seu consultório, vai se deparar com frequência crescente com pacientes com as complicações da Covid-19 do sistema cardiovascular. Para isso, nós vamos poder agora discutir com vocês, através do artigo publicado pelo Dr. Fausto Pinto, junto com a doutora Gláucia Oliveira, no IJCS, saiu publicado na edição de maio do ano passado. Esse artigo já conta hoje com 13 citações por outros artigos, é um dos mais acessados. Se vocês entrarem no site da IJCS, vocês vão ver que a gente tem uma área dedicada exclusivamente aos artigos da Covid. O IJCS já tem 17 artigos publicados e estão eles entre os seus mais citados. Então nós vamos agora fazer algumas perguntas para o Dr. Fausto, para que ele possa, com seu conhecimento, com toda a base da sua vivência na Europa e na atividade cardiológica ao longo do mundo, nos trazer as informações que a gente acha tão relevantes. Dr. Fausto, qual o impacto da Covid-19 na saúde dos pacientes com doença cardiovascular?
A Covid-19 teve um impacto muito significativo na saúde dos pacientes com doença cardiovascular, não só pelo facto da Covid-19 ter um envolvimento potencialmente muito significativo do músculo cardíaco e poder desencadear fenómenos de miocardite, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, síndromes coronárias agudas, etc. Mas também houve os chamados efeitos indiretos, ou seja, os pacientes com doenças cardiovasculares que, de certa forma, foram negligenciados. E isso fez com que muitos pacientes com patologia cardiovascular não tenham sido tratados atempadamente. Há vários trabalhos que mostram que em muitos locais do mundo, muitos países, incluindo Portugal e Brasil, houve reduções até 50% no número de pacientes a recorrerem à emergência por infarto agudo do miocárdio e verificámos aqui, por exemplo, pacientes que vieram tarde, com formas mais graves, por exemplo, de síndromes coronárias agudas, em que os pacientes vieram já em fase de insuficiência cardíaca. Tivemos, inclusive, em alguns casos, que utilizar ECMO, ou situações de ruptura cardíaca, como já não víamos há algum tempo. Portanto, diria que a COVID-19 teve um impacto direto, por lesão direta do músculo cardíaco, e um impacto indireto pelo facto de, ou pelo receio dos pacientes virem ao hospital, ou pelo facto da atividade ter sido reduzida na maior parte dos hospitais. Isso também teve um impacto negativo e, como consequência, o facto da patologia cardiovascular ter aumentado a sua mortalidade. Grande parte da mortalidade excessiva que temos observado a nível mundial deve-se à patologia do foro cardiovascular.
Como Portugal lidou com a pandemia de Covid-19? Quais foram as lições aprendidas por vocês ao longo desse mais de um ano de pandemia e que a gente pode aprender com vocês?
Portugal teve uma primeira resposta à pandemia muito positiva na fase inicial da pandemia. Estamos a falar os meses de março e abril, maio de 2020, numa altura em que o desconhecimento da doença era muito grande. Houve um confinamento total e houve um respeito escrupuloso por esse confinamento. E nessa fase conseguiu-se conter a pandemia de forma muito eficaz. Mais tarde, e sobretudo no fim do ano 2020, e em particular depois do Natal, verificou-se um aumento exponencial da pandemia, o que se deveu a várias razões, uma delas o facto de se ter liberalizado as atividades e os contactos durante a fase do Natal, o que veio a ter um impacto muito significativo perto de descontrole da situação em janeiro, tendo sido Portugal durante alguns dias o país número 1 no mundo com mais infecções e até com maior mortalidade. Isto felizmente foi corrigido, mas de facto a grande lição é que não se pode facilitar perante este vírus, e aquilo que é o conjunto das medidas restritivas para mitigar a disseminação da infecção têm também de ser correlacionadas com um forte investimento nos serviços de saúde, de forma a poderem dar a resposta adequada às necessidades que vão surgindo, não só pela pandemia em si, mas também pelas outras doenças que não desapareceram. E é esta ação conjunta, por um lado, medidas restritivas para diminuir a contaminação e a propagação do vírus, e por outro lado, um forte investimento nas estruturas de saúde para estarem preparadas para responder às necessidades clínicas, que deve ser a estratégia adequada e, no fundo, é a grande lição que se tira desta pandemia.
Como avaliar e acompanhar um paciente que teve Covid-19, complicações cardiovasculares durante a sua internação hospitalar?
O acompanhamento dos pacientes com Covid-19 e, sobretudo, a sua repercussão em termos cardiovasculares deve ser feita de forma muito rigorosa e, no fundo, estes pacientes devem ter uma avaliação cardiovascular completa. A monitorização das alterações, quer em termos de ritmo, quer em termos, porque muitos destes pacientes desenvolveram perturbações do ritmo, quer em termos de potencial agravamento de quadros de insuficiência cardíaca ou o aparecimento de quadros de tromboembolismo pulmonar, de fenómenos protrombóticos, tudo isto tem que estar devidamente acompanhado e deve ser feito de forma sistemática, organizada, coordenada, inclusivamente podendo criar-se, e isso foi feito em alguns hospitais, zonas cardiovasculares de doentes, de pacientes Covid, para se fazer uma avaliação mais focada e mais abrangente da patologia cardiovascular nestes pacientes. Sabemos que há uma percentagem elevada de potenciais complicações cardiovasculares nos pacientes que desenvolvem doença Covid-19 e, portanto, temos que estar muito atentos para podermos intervir de forma o mais precoce possível para evitar as consequências de algumas dessas manifestações clínicas.
Qual o impacto da vacinação no cenário da Covid-19 na Europa e no resto do mundo?
A vacinação representa neste momento a principal arma para podermos ultrapassar esta terrível pandemia. E, de facto, é fundamental a implementação de estratégias de vacinação maciça em toda a população e este tem que ser um problema abordado de forma global. Ou seja, não é resolvendo o problema num país, ou numa zona, ou numa região, que vamos resolver o problema da pandemia. Este é um problema que tem que ser resolvido à escala mundial, à escala global. O papel da Organização Mundial de Saúde aqui deve ser fundamental, apoiada pelos governos dos vários países. Só assim poderemos, de facto, ultrapassar esta situação. Isto implica não só a vacinação maciça, mas, acima de tudo, a produção maciça de vacinas, articulação com as farmacêuticas, de forma a que nos vários países que têm essa possibilidade seja feita uma produção maciça de vacinas que possam ser depois distribuídas a nível global para se poder implementar um sistema de vacinação que seja eficaz e que rapidamente se possa adquirir a chamada imunidade de rebanho ou imunidade de grupo. E isso só é possível se for feito um investimento muito grande nesta área e for o enfoque principal neste momento no mundo para ultrapassarmos esta situação. A Europa está a ser um pouco lenta, mais lenta que os Estados Unidos, ou que Israel, ou mesmo que o Reino Unido. É fundamental haver aqui um incremento e perceberem, sobretudo os decisores políticos, que esta é a única forma que temos de podermos ter, caminhar para um retomar das atividades normais, que não será feito enquanto não conseguirmos ultrapassar a pandemia.
Quais são as áreas que a ciência precisa se dedicar neste momento para reduzir o impacto da pandemia e de futuras pandemias?
Esta pandemia demonstrou a importância fundamental da ciência e da medicina para resolverem situações tão extremas como é uma pandemia. É fundamental que haja um forte investimento por parte dos governos a nível mundial para que as unidades de investigação, as unidades médicas, possam ter capacidade de desenvolver os seus projetos de pesquisa que lhes permitam estar a par e estarem modernizadas, atualizadas, para responder a desafios como aquele que estamos a viver. É fundamental, nesta fase, que haja um conhecimento cada vez mais aprofundado, não só daquilo que são as características deste vírus, das suas potenciais, especificamente para esta pandemia, as suas potenciais formas de criar novas variantes, novas mutações, perceber a dinâmica do funcionamento e da disseminação do vírus, quer em termos biológicos, quer em termos epidemiológicos. Por outro lado, o desenvolvimento de, não só na área das vacinas, mas na área da terapêutica. O desenvolvimento de fármacos antivirais, que não foi muito bem sucedida nesta pandemia e para este vírus, é importante que seja investigado, porque a vacina é fundamental, mas o tratamento dos pacientes que mesmo assim adoecem é também muito importante e o desenvolvimento de terapias que possam neutralizar o vírus são também, ou devem ser também, uma das prioridades para enfrentar pandemias como aquela que estamos a viver.
Qual o impacto da colaboração internacional na ciência? O que aprendemos sobre isso com a pandemia de Covid-19?
Se há algo que esta pandemia demonstrou, foi também a importância da colaboração internacional em ciência. Foi, de facto, esta colaboração que permitiu que em dias fosse feita a descodificação genética do vírus, que esta fosse depois disseminada a nível mundial e que rapidamente se pudesse começar a trabalhar numa vacina ou a trabalhar em terapêuticas, terapias para tentar neutralizar o vírus. E, portanto, se há algo que aprendemos com esta pandemia é que a ciência é, de facto, universal, a medicina é universal e a necessidade de haver uma disseminação da informação, a troca o mais aprofundada possível de toda esta informação científica e toda esta colaboração em termos internacionais é a única forma que a humanidade tem de poder enfrentar e enfrentá-lo com sucesso a desafios tão graves como a pandemia que estamos a viver. Portanto, colaboração internacional é fundamental para podermos atingir esses objetivos e podermos ter, a nível mundial, capacidade de responder a desafios como os que estamos a viver atualmente.
Agradecemos imensamente a presença do Dr. Fausto Pinto e a assistência de vocês. Aguardamos todos para um próximo podcast. Obrigado.